Então, eu acho que esse pensamento do Agamben teve um grande impacto no Brasil, porque esse fenômeno é muito visível entre nós. Ou seja, nós vivemos, entre aspas, num estado de direito. Todos nós somos cidadãos dotados de direito. Mas o que a gente vê é que nas favelas, nas periferias, aqueles corpos todos daqueles cidadãos são casos de homo sacer, porque essas pessoas são assassinadas diariamente, né? E sem que esses assassinatos sejam considerados crimes.
O convidado da vez do podcast Matéria Bruta é o filósofo e tradutor Cláudio Oliveira. Cláudio compartilha com a gente sobre quem é Giorgio Agamben, filósofo italiano conhecido principalmente pelo seu conceito de homo sacer e sua relação com as noções de estado de exceção e de vida nua, esta última proposta por Walter Benjamin. Além disso, neste episódio entendemos por que a questão da linguagem e do indizível é tão cara para Agamben.
Giorgio Agamben é um filósofo italiano que nasce em Roma em 1942. Ele na verdade não tem uma formação acadêmica em filosofia. Ele é formado em direito e ele publica em 1965, defende uma tese como conclusão dessa formação dele em direito sobre uma filósofa francesa chamada Simone Weil. E ele, nesse mesmo momento da vida dele, ele participa intensamente da vida cultural italiana e ele se torna muito amigo de alguns artistas, como a poeta Elisa Morante e como o cineasta Pier Paolo Pasolini. E chega ao ponto de participar de um dos filmes do Pasolini, O Evangelho Segundo Mateus, fazendo o papel do apóstolo Filipo, né? Então, essa relação do Agamben com os artistas é uma coisa que vai marcar o pensamento dele, toda a trajetória dele. E ele, a partir de um determinado, já muito jovem, mesmo sem ter essa formação filosófica, em 1966, ele participa de um seminário numa cidadezinha na Provence francesa, chamada Letor. Um seminário com o Heidegger, Martin Heidegger, né, que vai ser um filósofo que vai marcar profundamente ele. Esse é um seminário que é composto por poucas pessoas, né, e ele nem era um filósofo de formação, mas você vê que muito jovem, com 24 anos, ele já vai a esse seminário, que ocorre em 1966, se repete em 1968, e aí em 1970 ele já publica o primeiro livro dele, que é O Homem Sem Conteúdo, que por coincidência é um livro que eu traduzi aqui no Brasil, né? E ele vai construindo a carreira dele como filósofo, não academicamente. Ele vai construindo essa carreira publicando livros, né? De filosofia. Ou seja, ele é um filósofo que se formou sozinho a si mesmo, né? Autodidata, a gente pode dizer. E em 1974 ele vai para Paris e ele começa a frequentar uma certa intelectualidade francesa. Ele também passa um tempo em Londres, fazendo pesquisa no Instituto Warburg, né? E a partir daí ele lança novos livros, né? Em 1977 ele lança o Estâncias, em 1978 ele lança o Infância e História e em 1982 ele lança a Linguagem à Morte. Isso tudo são livros de filosofia que vão dando um certo renome a ele, mesmo ele estando fora da universidade, né? Ele só começa a ensinar na universidade a partir de 1988, quando ele já tinha cinco livros publicados. Ele começa a ensinar na universidade como professor de filosofia, mas sem ter um título na área de filosofia, né? Então, o Agamben já era um autor traduzido em outras línguas, né, antes da publicação desse livro, do primeiro livro, né, desse projeto, que é um projeto que ele leva 20 anos escrevendo, que vai gerar muitos livros, né, que é o projeto Homo Sacer. O primeiro livro dessa antologia, né, dessa tetralogia, melhor dizendo, ele é publicado na Itália em 1995. E aí, realmente, com esse livro, ele se torna um nome internacionalmente conhecido. Ele começa a ser convidado para dar cursos em universidades americanas. E esse é um projeto que ele sabe desde o início que ele vai levar muito tempo escrevendo, e ele leva 20 anos. Esse projeto vai fazer com que ele escreva em torno de 9 livros, né? Então, Homo sacer é uma categoria que existe no direito romano, né? E como Agamben tem essa formação em direito, ele é um grande conhecedor do direito romano. Ele encontra essa categoria e ele acha que essa categoria é uma categoria que permite a nós iluminar e entender determinados fenômenos do nosso mundo contemporâneo. Essa perspectiva é uma perspectiva que o Agamben chama de uma perspectiva arqueológica, ou seja, ele encontra nesses estudos arqueológicos em fenômenos do mundo antigo determinadas figuras paradigmáticas que permitem a nós entendermos determinados fenômenos contemporâneos. O Homo Sacer é uma figura. É um homem que, após cometer um delito, ele se torna sacer. E se tornar sacer quer dizer que ele não pode ser nem sacrificado aos deuses, mas que, se ele for assassinado, esse assassinato não é considerado um homicídio. Então, ele pode ser morto por qualquer pessoa e esse assassinato não é considerado um homicídio. Então, Agamben vai pegar essa figura do direito romano e vai entendê-la a partir de uma categoria do pensamento do Walter Benjamin, que é um autor muito importante para ele, né? O Agamben foi responsável pela publicação da edição das Obras Completas do Walter Benjamin italiano, né? Ele traz uma noção de vida nua do Walter Benjamin, e ele vai pensar que essa vida do Homo Sacer é uma vida nua porque ela é uma vida destituída de qualquer direito de cidadão, né? Então, e aí por que que ele acha que essa categoria permite a gente entender o mundo contemporâneo? Essas duas noções, elas vão estar estreitamente relacionadas a uma outra noção muito importante para o Agamben, que é a noção de estado de exceção, que também é uma noção que ele vai tentar entender a partir do Benjamin, a partir de uma tese lá das teses sobre a história do Walter Benjamin, que diz que, no nosso momento, o estado de exceção virou a regra. O que que é o mecanismo do estado de exceção? O mecanismo do estado de exceção é um mecanismo que figura em todas as constituições modernas ocidentais, que diz que, dado determinadas situações, o ordenamento jurídico pode ser suspenso. Isso quer dizer que todos os indivíduos perdem seus direitos, né? E, enquanto tal, por exemplo, eles podem ser assassinados, eles se tornam vida nua, eles se tornam vida matável. Então, eu acho que esse pensamento do Agamben teve um grande impacto no Brasil, porque esse fenômeno é muito visível entre nós. Ou seja, nós vivemos, entre aspas, num estado de direito. Todos nós somos cidadãos dotados de direito. Mas o que a gente vê é que, nas favelas, nas periferias, aqueles corpos todos daqueles cidadãos são casos de Homo Sacer, porque essas pessoas são assassinadas diariamente, né? E sem que esses assassinatos sejam considerados crimes. Então, a gente vive num estado de direito, mas ao mesmo tempo não vive num estado de direito. Ou seja, para o Agamben, a relação entre estado de direito e estado de exceção, há uma indeterminação. Toda vez que você está num estado de direito, você também está sempre potencialmente num estado de exceção. Então, assim como todo cidadão que possui direitos, é também potencialmente vida matável. Dependendo, mesmo que você seja um morador de uma zona sul do Rio de Janeiro, seja um morador de classe média, você pode, de repente, passar numa determinada área da cidade e ser assassinado, e esse assassinato não ser considerado um crime, né? Um homicídio. Então, por isso que é o modo como ele entende um pouco essa tese lá do Walter Benjamin, de que, no nosso tempo, o estado de exceção virou a regra, né? Não é? Então, há uma indeterminação entre regra e exceção, né? A própria exceção vira a regra, né? Por exemplo, aquele brasileiro que foi morto no metrô de Londres, Jean Charles, né? Quando ele entra no metrô de Londres, ele é um cidadão. Mas, como ocorre aquele atentado terrorista, o estado de exceção é levantado e ele é assassinado. O crime, a morte dele, não trouxe nenhum culpado. A lei inglesa não condenou nenhum policial pela morte do Jean Charles. Então, naquele momento, o Jean Charles ele é um homo sacer. Você tem garantias, mas ao mesmo tempo você não tem nenhuma garantia, porque dependendo da situação, se o estado de exceção for deflagrado, você se torna vida nua. E você está sempre nessa possibilidade de se tornar vida nua. Então, todo sujeito de direitos é potencialmente um homo sacer. Então, o homo sacer não é mais um caso isolado, ele não é exceção, mas ele é uma possibilidade de todo cidadão, de todo sujeito de direitos. É sempre uma decisão arbitrária. É por isso que o estado de exceção ele está estreitamente relacionado a uma categoria, que é a categoria do soberano. E aí, nisso, ele vai utilizar um teórico, que é o Carl Schmitt, que é um teórico do nazismo, né? Ele vai trabalhar com a definição do que o Carl Schmitt dá do soberano, que é: soberano é aquele que pode suspender a lei. Soberano é aquele que pode deflagrar o estado de exceção. A questão toda é que, por exemplo, nas ruas do Rio de Janeiro, cada policial é esse soberano. Cada policial tem esse poder de suspender a lei ali e tratar um indivíduo como vida nua, como vida matável, né? Essa questão foi amplamente debatida recentemente no nosso Congresso, por exemplo, quando o Moro e os promotores da Lava Jato propuseram exatamente isso, ou seja, propuseram que por uma situação de comoção, um policial poderia cometer um assassinato e não ser culpabilizado por isso, né? Então, essa discussão, ela acabou não sendo aprovada, tá? Essas medidas propostas pela Lava Jato acabaram não sendo aprovadas, mas houve uma discussão em torno disso no Congresso Nacional recentemente, né? O livro que é a Filosofia, né, que foi publicado recentemente pela Boitempo, é um livro que o Agami publicou na Itália em 2016, ou seja, logo após a conclusão da tetralogia Homo Sacer, que ele concluiu em 2015. E a impressão que dá é que é um livro onde, uma vez realizada essa obra colossal que é Homo Sacer, como se ele retomasse questões que ele estava desenvolvendo e trabalhando antes do início da tetralogia Homo Sacer. E que questões eram essas, né? Inclusive, o primeiro ensaio do livro é um ensaio que são anotações dessa segunda metade da década de 80 do século 20, né? Que tratam fundamentalmente de discussões sobre dois aspectos: a relação entre a linguagem e a realidade, e a relação entre a linguagem e os seres falantes, né? Ele vai mostrar que o Agamben é um grande problematizador dessas duas relações, né? Ou seja, qual é a relação entre a linguagem e a realidade, que é um problema filosófico que existe desde Platão e Aristóteles. Ou seja, ele faz um movimento ao mesmo tempo de retornar aos textos de Platão e Aristóteles, que já tematizavam essa relação entre linguagem e realidade, entre as palavras e as coisas, mas ele também é um filósofo muito influenciado pela linguística do século XX, né? Então ele vai trabalhar também com autores como Saussure, Benveniste, né? Linguistas que têm uma grande importância para ele. Ele quase que relê a tradição filosófica, né? Essa especulação da tradição filosófica sobre a linguagem a partir dessa produção mais contemporânea da linguística do século XX. Mas, ao mesmo tempo, ele vai retomar uma questão que é uma questão muito cara a ele, que é essa questão sobre o que significa para esses seres viventes, que são os humanos, serem seres falantes. Isso é uma questão muito importante e ele, inclusive, vai propor uma noção que ele desenvolve lá na segunda metade dos anos 80 do século passado, que é uma expressão em latim, que é a noção de experimentum linguae, experiência da língua, que é essa proposta que ele faz de uma experiência do ser falante. O que que significa para nós o fato de nós sermos falantes? Quer dizer, o que que isso modifica, né, a nossa espécie pelo fato de nós sermos falantes, né? Então, isso é uma temática que ele desenvolve lá atrás e que ele retoma nesse livro, né? Uma questão que atravessa esse questionamento dele sobre a linguagem é a questão do indizível. Ele, como sempre, muito influenciado pelo Benjamin, né? Ele pega uma passagem de uma carta do Benjamin, que o Benjamin se propõe um projeto de eliminar todo o indizível da linguagem. E o Agamben pega isso e tenta refletir sobre isso. E ele vai dizer que toda vez que nós fazemos a experiência de alguma coisa que não pode ser dita pela linguagem, né, de alguma coisa que seria um indizível, na verdade o que a gente está fazendo é uma experiência da própria linguagem, né? Ele vai dizer que é um pouco é uma experiência de autorreferência da linguagem, né? Então ele vai criticar essa ideia de indizibilidade, né? E ele vai trazer essa ideia de que a linguagem, na verdade, ela está referida a ela mesma, né? Assim, então ele vai desacreditar dessa ideia da linguagem como um modo de representação da realidade, que é uma ideia muito forte no nosso senso comum, na nossa vida cotidiana, né? Ele vai tentar desconstruir essa ideia, né?
Qual dos livros de Agamben você ficou com mais vontade de ler? Comente com a gente pelas redes sociais. O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta com um episódio quinzenal dedicado às artes e à filosofia. Entrevista por Eduardo Fradkin, edição de Juliana Zalfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba e Gabriel Reis. Para não perder nada por aqui, se liga na dica. Siga o podcast Matéria Bruta no Spotify ou na Amazon, se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox, ou assine no Apple Podcasts. Eu fico por aqui, até a próxima! Para você que se interessa por filosofia, temos uma dica especial. A série Incertezas Críticas tem como objetivo apresentar questões contemporâneas importantes sobre arte, política, literatura, economia, relações internacionais, sociedade e história. E permitir ao espectador entrar em contato com o trabalho dos principais pensadores da atualidade, dentre eles Zygmunt Bauman, Djamila Ribeiro e Noam Chomsky. Assista quando e onde quiser no curtaon.com.br.